Havendo número regimental, declaro aberta a 17ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa da leitura da ata anterior e a sua aprovação. Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como estão, contrários, se manifestem. Aprovada. A presente reunião atende aos requerimentos número 11 de 2012 e 19 de 2012, de autoria do excelentíssimo senhor senador Randolfe Rodrigues, convidando a excelentíssima senhora ministra de Estado da Cultura, Ana de Holanda, para audiência pública, destinada a prestar informações sobre denúncias veiculadas na imprensa sobre favorecimento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição do ECAD e debater as políticas do Ministério. Esse convite inicial foi modificado e ampliado para uma exposição geral da política do Ministério da Cultura. Antes de passar a palavra à nossa ministra Ana Holanda, eu gostaria de registrar a insatisfação da Comissão de Educação do Senado da República com o Procurador-Geral da República, senhor Gurgel. Numa das reuniões anteriores, os senadores pediram uma audiência, através da presidência da comissão, com o Procurador Gurgel, para discutir a implementação real e definitiva do salário básico dos professores estabelecido por lei. A secretaria da comissão entrou em contato por nada mais, nada menos, 15 vezes com a assessoria do senhor procurador e sequer recebeu uma resposta. É um comportamento diferente do comportamento dessas autoridades quando vem pedir a homologação de seus nomes ao Senado da República e aos senhores senadores. Eu espero, depois dessa reunião, entrar em contato pessoal com o Procurador-Geral e resolver esse problema, que é um desrespeito ao Senado da República. Sem nenhum eufemismo, rigorosa e absolutamente inaceitável. Dando início à nossa audiência pública, passo a palavra à ministra Ana de Holanda para que faça a sua exposição.
Excelentíssimo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os senadores, os parlamentares aqui presentes. E cumprimento também o secretário executivo do Ministério da Cultura, Vitor Ortiz. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite que me foi feito. Aliás, o ano passado nós já estivemos aqui, né? E eu já estive na Câmara, eu gostaria muito, era exatamente isso, de vir aqui para fazer a apresentação dos trabalhos do Ministério da Cultura. O ano passado a gente veio fazer uma apresentação do que pretendíamos, do que pensávamos, mas agora foi um ano de trabalho intenso e nós contamos muito com a parceria, com o apoio dos parlamentares. Nós sempre lembramos as emendas parlamentares. Vou apresentar a execução das do ano passado e quanto nós temos, quanto nós pretendemos, e nós vamos batalhar pela aprovação das emendas para podermos executar. Nós entendemos que aqui a gente está trabalhando, a gente está discutindo política cultural com os legítimos representantes do povo eleitos e que estão nessa área porque se interessam pela área de cultura. Então, nada mais lógico do que vir aqui prestar satisfações, esclarecer dúvidas e mostrar o que estamos fazendo e o que pretendemos fazer ouvir. Quero lembrar que o Ministério da Cultura está de portas abertas também para que qualquer parlamentar, qualquer senador, senadora queira ir lá, estamos sempre recebendo para discutir questões específicas. Então, Eu vou fazer, tentar ser o mais breve, mas é importante apresentar, como eu fiz na Câmara e estava tentando vir aqui, agora estou vindo aqui, é para apresentar brevemente a nossa situação, a nossa situação financeira, as emendas, os programas prioritários, o que já está sendo executado neste ano, pelo menos os projetos, os programas do Fundo Nacional de Cultura. Então, bom, dando início, eu quero apontar aqui. Ah, está aí. A LOA de 2011, 2012, em relação ao total de emendas parlamentares individuais e coletivas. Está aí. Vocês podem ver que aumentou um pouquinho. E aí, abaixo, tem as emendas especificamente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Quer dizer, estava em 16.820 e passou para 20 milhões. Vou apresentar também rapidamente alguns dos programas, das emendas que foram aprovadas e que aí foi das Comissões de Educação e Cultura da Câmara e do Senado, né? E que executamos no ano passado. Está aí. Na área de fomento a museus, né? São programas, são braços de atuação do Instituto Brasileiro de Museus. Está lá o José do Nascimento presente, responsável por esses programas, por essa atividade. Então, foi uma série de prêmios, de atividades, de editais voltados para museu, para as áreas afins ligadas a museu. Então, está aí para arte contemporânea, pontos de memória, temos que lembrar que museu guarda as memórias não só de arte, mas também a memória da cidadania, está tudo lá, modernização de museus, criação, fortalecimento de sistema de museus, aí sistema de proteção, né? Prêmio IBRAM de enredo, bom, vários prêmios, né? E outros apoios diretos, como para o Museu Antônio Parreira e a pesquisa do acervo do futuro Museu da Moda. Então, tudo isso foi investido, 16.860 está sendo executado. Depois, na área do livro de baixo preço. Está aí. Olha o trabalho, nós recebemos essa emenda. Galeno Amorim, não sei se está aqui ainda hoje, ontem ele fez uma apresentação maravilhosa, com todas as verbas, todas as formas de fomento para a área do livro, leitura, literatura e bibliotecas, o total de 373 milhões que a gente está trabalhando esse ano. Mas não estou, nem vou me especificar nesse assunto, só estou lembrando. Agora, da emenda de 21 milhões, está aí, foram atendidas 2.703 bibliotecas, 1.711 municípios, Brasil inteiro, 10.831 títulos cadastrados, 2 milhões e 200 mil livros adquiridos, e R$ 9 é o preço médio. Então, deu para atender bastante o Brasil todo. Passa. Aí, na área da FUNARTE, está aqui Grace, o presidente Grace da FUNARTE presente. Nós já estávamos com esse teatro TBC na nossa mão há, sei lá, alguns anos, 3 ou 5 anos, sei lá, e não tínhamos dinheiro para reformar. É um teatro histórico, né? Quem conhece São Paulo conhece a história do teatro brasileiro. Tudo passou pelo menos um grande avanço do século XX, foi com o TBC, né? O Paulo Atran, Tony Carreiro... Enfim, foi um grande avanço. E o teatro estava abandonado, foi comprado pelo governo federal e nada foi feito. Então, agora iniciamos, está aí, das emendas parlamentares, 13 milhões já está para a obra do Teatro Brasileiro de Comédia. Fora isso, ainda guardamos que a emenda total era de 16 milhões, então, uma pequena parte, bom dia, senador, de 3 milhões, que foi para atender os microprojetos da bacia do Rio São Francisco. Está aí, 500 cidades beneficiadas, 1.500 prêmios, projetos em andamento e 15 mil. São pequenos projetos para produtores, para criadores, para empreendedores nessa área da bacia do Rio São Francisco, que é enorme, passa por vários estados. Vamos entrar então na pauta legislativa, que é outra área que a gente veio aqui pedir apoio dos senadores. Então, vamos lá? Está aqui, estamos aí. Os projetos aprovados em 2011. A Lei 12.485, que amplia acesso à TV por assinatura. Enfim, é aquela lei que garante, inclusive, 3 horas e meia de conteúdo brasileiro nas TVs por assinatura. Isso vai dar um incremento ao Fundo Setorial de Audiovisual de 500 milhões. Isso vai ajudar muito no fomento ao audiovisual. A outra é a Lei 12.599, Cinema Perto de Você. É para aumentar o número de salas de cinema, principalmente nas regiões mais carentes, nas regiões, nas periferias. Então, é a isenção de tributos para a construção de sala de cinema, para equipar salas de cinema. Podemos? Bom, regulamentação do Plano Nacional de Cultura, isso foi aprovado no dezembro, acho que 31 de dezembro de 2010, mas nós trabalhamos o ano de 2011 inteiro fazendo consulta, com discussão com a sociedade civil para estabelecer as metas até 2020. 53 metas para todas as áreas para o Plano Nacional de Cultura. O responsável por esse trabalho é o Sérgio Mamberti, secretário Sérgio Mamberti, secretário de Políticas Culturais, que está aqui presente. E foi um trabalho excelente, um trabalho intenso de consultas. E isso é importante porque o plano é uma lei. É uma lei que não fica preso a um governo ou a um ministro, é um plano de Estado. Então, esse foi um grande avanço em 2011, que foram as 53 metas que conseguimos estabelecer. Pode passar? Agora, temos o Vale Cultura, que está pronto para ser votado no plenário da Câmara, já passou pelo Senado e voltou para a Câmara, e depois vai ser sancionado pela presidente. A PL 6.722, que é o Procultura, já se conhece bastante, que é a nova versão da lei de incentivo para substituir a lei Rouanet, e está a relatoria do deputado Pedro Eugênio está terminando a relatoria e vai passar pela Câmara e depois vem para o Senado. PEC 416, que institui o Sistema Nacional de Cultura, já está pronta para pauta na plenária da Câmara e, posteriormente, virá para o Senado Federal. PEC 150, a pensada, a PEC 324, destina o mínimo de 2% de recursos para a cultura. Então, isso já está também na pauta da Câmara e, posteriormente, virá para o Senado. Programas prioritários. Seguinte, esses programas, no início do ano, a presidenta ela pediu que nós nos detivéssemos prioritariamente alguns programas que pudessem contar com todo o empenho para depois a gente poder trabalhar o resto, quer dizer, alguns concentram várias áreas para depois trabalhar separadamente. Então, podemos passar, vamos um por um aí. Bom, mais cultura, mais educação. Isso foi um convênio assinado entre os dois ministérios, então tem tudo a ver com essa casa aqui, com esta sala, com a comissão, que envolve cultura e educação, que é dar prioridade, nesse primeiro momento, à educação básica. Depois vamos trabalhar em outros níveis. O Ministério da Cultura separou do Ministério da Educação em 85 e nós sempre sentimos, eu acho que não só nós, toda a sociedade sempre reclamou dessa falta de de conjugação entre os dois ministérios. Eu acho que um complementa o outro, não dá para pensar na educação sem o complemento da cultura e não dá para pensar em cultura sem a educação. Então, é um trabalho bastante amplo e começamos pela educação básica. Isso está sendo trabalhado dentro também da Secretaria de Políticas Culturais com o Sérgio Mamberti e a diretora é a Ruana Nunes, que está lá presente também, que vem desenvolvendo esse trabalho junto com o pessoal do Ministério da Educação com a maior dedicação. Agora, eu quero só lembrar que aqui tem um valor de 142 milhões e 500 mil, que, na verdade, era metade que a gente tinha acertado no final do ano passado, era 70, 72 milhões. A presidenta, quando viu isso, ela se entusiasmou e ela falou, isso é importantíssimo, trabalho da cultura junto com a educação. Vamos dobrar isso, vamos pôr mais dinheiro nisso. Então, esse é o início. E vai aumentar mais. Esse é o primeiro ano, claro, não dá para começar, dá um salto imenso, mas está aí. Vamos atender 8 mil escolas, 3 mil professores, 2 milhões de alunos. Para começar, pode virar. Então, tem o edital Mais Cultura nas Escolas, vai selecionar 5 mil propostas de intercâmbio, atividades, instituições, entre instituições culturais e escola. Quer dizer, as instituições se inscrevem, apresentam suas propostas de trabalho e as escolas selecionam. Essas escolas são as escolas Mais Educação e de Ensino Médio Inovador. E elas terão um período, além da grade escolar tradicional, teriam um período maior que o aluno estará na escola. Então, podemos trabalhar mais essa área de cultura. Nós vamos chamar, quer dizer, quem se inscrever, os pontos de cultura pode se inscrever e várias outras instituições culturais vão se inscrever. E aí se destina 20 mil para cada escola e ela vai determinar qual vai ser qual é a prioridade, qual é o perfil, o que ela pretende, pelo que ela se interessa ou ela acha prioridade para seus alunos. Então, são 100 milhões para 5 mil escolas de todo o país. Mas Cine Educação, isso é muito importante, quer dizer, nós vamos atender, está aí, 2 mil escolas, 300 mil professores que nós vamos trabalhar no centro de treinamento que vão se multiplicar para 3 mil professores multiplicadores em todo o país. Nós vamos dar um kit, um material que a gente vai trabalhar com as escolas com um conteúdo mais para formação educativa, com também que traga também conteúdo de valores, valores éticos, valores importantes para a cidadania e para a formação. Enfim, a gente quer que o aluno passe não ver um filme só como entretenimento, mas passe a desenvolver a sua capacidade de refletir e ver o que está sendo apresentado. Agentes de leitura nas escolas de campo. Esses agentes de leitura já são conhecidos o trabalho deles. Eles vão nas comunidades, visitando as casas e levando o livro e tal, mas eles vão fazer agora nas escolas, com os professores. Então, promovem leituras, troca de acervo, vão e voltam. E a gente vai preparar para fazer esse trabalho, são jovens de 18 a 29 anos que vão ser selecionados como agente de leitura. Está aí, são 28 milhões e 800 mil escolas e 4 mil agentes de leitura. E temos também o mapeamento e georreferenciamento, que vai também ser trabalhado pelo MING Comec para identificar esses indicadores, para poder ter essa orientação. Tem que ter um acompanhamento e busca de resultados para a gente poder dar prosseguimento ao trabalho. Está aí. Mais 1 milhão e 700 mil. Podemos virar? Cidades históricas. Nós estamos trabalhando há muitos anos com as cidades, os centros históricos, como as cidades já tombadas pelo patrimônio histórico, centros tombados, como São Luís, Olinda, quase boa parte das cidades tem ou a cidade ou o centro da cidade que está tombado pelo patrimônio. Tudo bem?